Bem-vindos ao primeiro podcast do Vai na Bíblia. Nesse podcast nós vamos falar sobre 5 tópicos. O primeiro é por que nós estamos gravando um podcast. O segundo é como surgiu a ideia do canal Vai na Bíblia. O terceiro é como você pode contribuir com o canal. O quarto é sobre o crescimento do nosso canal. E o quinto é como são produzidos os vídeos do Vai na Bíblia. Beleza? Então, ouve aí. Saudações a todos, esse é o primeiro podcast do Vai na Bíblia e para muitos uma surpresa, mas é algo que a gente já estava trabalhando há um certo tempo. Provavelmente você que está ouvindo aqui o podcast já conhece nosso canal no YouTube. Na verdade, esse podcast é um complemento do nosso canal. Não é que a gente não vai postar mais vídeos, na verdade, muito pelo contrário, mas é uma forma de a gente ter mais conteúdo e complementar o canal. Comentar a respeito de alguns vídeos, responder algumas perguntas, e como a gente não quer deixar o canal cheio de informações, cheio de vídeos, de tipos diferentes de vídeos, então nós optamos por fazer o podcast. No podcast a gente não tem essa preocupação de fazer nada muito rápido, a gente pode falar aqui bem tranquilamente. E aqui a gente pode comentar em relação a tudo quanto é tipo de assunto. Na verdade, a ideia do podcast é ser bem assim, natural, a gente não vai trabalhar muito com edição, a gente não vai se preocupar muito em seguir uma linha de ensino ou um tema específico, então a gente vai falar sobre qualquer coisa aqui. É um lugar onde eu posso também falar minha opinião pessoal a respeito de alguns assuntos. Tem alguns temas que a gente provavelmente não vai gravar vídeos porque eles dependem muito de opiniões pessoais, então eu posso trabalhar essas opiniões pessoais aqui, porque eu, no canal no Vai na Bíblia a gente não abre para isso, né? No canal é, o próprio nome já diz, Vai na Bíblia é o que a Bíblia diz a respeito dos assuntos e não opiniões pessoais. Mas aqui a gente pode ter uma flexibilidade maior e conversar a respeito de vários temas. E cada podcast aqui a gente vai trabalhar alguns assuntos, né, alguns temas. Se a gente de repente quiser acrescentar um tema aqui no meio, a gente pode acrescentar. Enfim, o propósito de ter feito o podcast nesse formato é porque você pode ouvir o áudio onde você quiser, você não precisa ficar na frente do computador ouvindo. Você vai, pode girar baixar o arquivo MP3, você pode ouvir enquanto você estiver dirigindo, você pode ouvir enquanto você estiver fazendo almoço, lavando louça, indo na academia, enfim, qualquer coisa que você estiver fazendo, você pode colocar o fone de ouvido e ouvir o podcast. A gente tem ideia de convidar pessoas também para conversar aqui também, para ficar algo mais dinâmico, não ficar só eu falando aqui. Mas vai ser algo bem livre e para você entender um pouquinho dos bastidores do canal, né? Esse é seria o propósito principal. Muitas pessoas querem saber como surgiu o canal, pergunta por que não tem vídeo sobre tal assunto, sugerem vídeos, colocam dúvidas. E como o canal está crescendo, graças a Deus está crescendo muito, é um pouco difícil a gente dar conta de responder tudo. Eu estou um mês, só para você ter uma ideia, eu estou um mês atrasado de responder comentários no YouTube. Vou tentar pegar um dia para responder a maioria, mas é bem difícil, fica um pouco complicado por causa da quantidade, né? E tem uns comentários muito bons, umas perguntas muito legais ali que eu preciso responder ainda. E a ideia do podcast é facilitar um pouco esse contato, essa comunicação. Então, através do podcast eu vou, de repente, separar alguns comentários de vídeos específicos, né? Então, pegar um vídeo, ver os comentários, tirar os melhores comentários ali, falar sobre eles no podcast, ou então pegar um vídeo e falar inteiro, o podcast praticamente inteiro sobre aquele vídeo, ler os versículos, explicar os versículos, acrescentar conteúdo aos vídeos, né? Então isso vai ser muito importante também. Então esse aqui é o primeiro podcast, então já aproveita, já se inscreve, para você entender como funciona o podcast. Aliás, você que não sabe o que é podcast, podcasts são arquivos em áudio, já é algo bem comum e bem difundido aí no Brasil, inclusive. E você pode assinar o feed, né? Que é para você receber os podcasts, a notícia que os podcasts estão ali, e você pode baixar eles. São gratuitos, tá? E você pode assinar eles pelo iTunes, se você tiver o iPhone, ou Pocket Casts, que é o do Android. Tem outras opções também, mas essas seriam as duas opções mais conhecidas. O Pocket Cast é pago, mas você consegue achar algumas opções gratuitas na Play Store também. E a gente vai colocar as outras opções que você tem também de acompanhar o podcast no nosso site. Então esse podcast aqui está sendo postado no nosso site, vainabiblia.com. E além disso, além da gente ter o podcast, a gente vai também trabalhar com o site. Então fica bem ligado aí no site, que a gente vai estar colocando todos os vídeos no site, com o texto dos vídeos e com os versículos e com o PDF. Então vai ser bem completo o site. Você que acompanha o canal, você sabe que tem muito versículo, quer dizer, é um conteúdo muito legal dos vídeos, e você pode, de repente, até ministrar uma aula em cima dos vídeos, de repente, na sua igreja. Você baixa o PDF lá, imprime o PDF, distribui o PDF e ministra uma aula em cima do vídeo. Dá pra você ministrar uma aula, assim, de uma a duas horas com o conteúdo de um vídeo. Então, é um material que tá à disposição. A gente vai colocar outros recursos no site também, mas o que tem já está ali, já tem 5 vídeos ali, a gente vai colocar outros depois. Então, o primeiro tema aqui desse podcast foi esse, falar sobre o podcast, porque a gente está gravando o podcast. Um outro tópico aqui que muitas pessoas perguntam é como surgiu a ideia do canal. O primeiro vídeo foi gravado em janeiro de 2015, porém essa ideia do canal ela vem bem de antes, né? Na verdade, eu sou cristão há 10 anos, estudei teologia, me converti em 2006, comecei a estudar em 2007, me formei em 2011, e nesse processo eu já dava aulas de teologia, né, aulas de escola dominical, fundamentos bíblicos, e eu lembro que mais ou menos uns 5 anos atrás, Deus começou a me incomodar para gravar vídeos. Eu acho que na época o YouTube nem era tão divulgado, né, não tinham tantos canais no YouTube na época. Mas eu lembro que já surgiu algo de querer fazer algo em vídeo, mas não fazia ideia do que ia ser feito. E aí eu falei, poxa, eu vou comprar uma câmera. Eu sempre quis ter uma câmera. Sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, mas não sabia o quê. E minha irmã trouxe uma câmera do Canadá. E eu fiquei com essa câmera durante 4 anos sem gravar vídeo nenhum. Só gravava as festas de família e, enfim, não cheguei a gravar nada, né? Mas eu lembro que esse sentimento, esse desejo de produzir algo em vídeo, ele sempre teve comigo. E assim, e o principal aspecto do vídeo, que é algo que me chamava atenção, é o fato de você gravar algo e aquilo ficar eternizado. Ou seja, você fala uma vez só e as pessoas assistem quantas vezes elas quiserem. Então é um princípio muito interessante, né? Porque uma vez gravado, uma vez publicado, se a mensagem for correta, vai abençoar muitas vidas. E eu comecei a ver no YouTube o surgimento de alguns canais, né, na época, e que falavam sobre coisas contra a Bíblia, contra Deus, e eu falava, poxa, eu preciso fazer algo, preciso, né, gravar algo em relação à Bíblia, mas eu não tinha muita ideia do que fazer. E algo que depois começou a me incomodar também foi pensar na questão do evangelismo mesmo, né? Porque hoje, qualquer lugar que você vai, as pessoas não estão mais no parque, elas não estão mais no metrô, elas não estão mais na escola, elas, na verdade, elas estão no celular. Elas podem estar na escola fisicamente, pode estar no metrô fisicamente, pode estar no parque fisicamente, mas os olhos dela e a atenção dela está no celular. E eu lembro que eu me peguei numa situação em que todas as pessoas ao meu redor, no lugar que eu estava, não lembro muito bem onde, mas todas as pessoas estavam olhando no celular. Eu acho que não tinha uma pessoa que não estava olhando no celular. E Deus deixou muito claro, assim, que para falar com essas pessoas teria que ser através daquilo que elas estavam prestando atenção, que era o celular. É algo muito interessante. E isso meio que uniu com aquele desejo de gravar vídeos. Poxa, hoje, sinceramente, eu creio que é o principal método de evangelismo são vídeos. Porque hoje as pessoas têm uma dificuldade de aceitar convites para de repente ir para a igreja, ou mesmo para dar ouvidos para alguém, para você conversar pessoalmente. Às vezes ela não dá o crédito por ser seu amigo, por ser seu conhecido. Você vai falar a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito do plano de salvação, e a pessoa acaba não dando muito ouvidos. Às vezes você se confunde também quando você vai falar, não sabe exatamente como funciona o plano de salvação e tudo mais. Então, o fato de você ter vídeo, isso faz com que a pessoa ela assista o vídeo. A pessoa ela pode ser ateu, ela pode não querer nem saber de igreja, mas muitas vezes por curiosidade, sabendo que ninguém vai estar vendo ela, ela pode assistir um vídeo. No quarto dela ali, no particular dela ali, ela pode assistir um vídeo. Então é algo que Deus começou a incomodar nesse sentido, até que em 2014, no final de 2014, Deus deixou bem claro qual deveria ser a direção dos meus vídeos. Era algo que eu já fazia, que eu ia só ter que colocar isso no formato de vídeos, que era o fato de dar aula, né, de ensinar os fundamentos bíblicos. Eu ia, na verdade, eu não ia fazer um canal colocando a minha opinião, não. Eu ia pegar os fundamentos bíblicos e ia transformar isso em vídeos sequenciais. Eu ia começar do básico, se Deus existe, que seria o que a gente normalmente começa, né, nas aulas, e iria passar por todos os tópicos. E Deus deu essa direção, e quando eu trabalhava, na empresa que eu trabalhava, eu já comecei a gravar alguns vídeos, eu gravava alguns professores ministrando aulas, eu comecei a perceber que dava para eu gravar também, né? Que tem a edição, então se eu cometesse algum erro, podia cortar e tal. E como eu trabalhava na edição também, eu percebi que era possível. E foi então que eu decidi fazer o primeiro vídeo, né, que chama Deus Existe. Eu fiz um esboço e fui gravar. E pesquisei bastante em relação a como fazer e tal. Lancei o primeiro vídeo. E o retorno, o resultado disso foi muito legal, né? E daí por diante eu comecei a trabalhar os outros vídeos. Então o canal, ele surgiu com esse propósito, né? De levar a palavra de uma forma acessível a qualquer pessoa. E de um formato mais, assim, desprendido daquele formalismo, né, que a gente normalmente está acostumado a ver quando a palavra é ministrada. Da forma como a palavra é simples, né? Sem fugir daquilo que é bíblico. Então isso é muito importante, né? O compromisso do canal é seguir e ser fiel ao nome dele, né? É vai na Bíblia, é ir na Bíblia. E não trazer informações que a gente não consegue sustentar elas com a Bíblia. Então esse é o propósito do canal, é daí que surgiu a ideia do canal, é daí que surgiram os vídeos. Eu creio que hoje é uma das principais, se não a principal forma de evangelismo. Você pode ter um amigo seu que você já está falando de Jesus para ele, você já está ministrando para ele, mas ainda, né, falta aquilo. Você pode simplesmente passar um link para essa pessoa e essa pessoa assistir um vídeo. Então, com o canal crescendo, com a gente tendo temas diferentes, com certeza vai ter um tema que vai chamar a atenção dessa pessoa, que você vai poder marcar ela num vídeo ou mandar o vídeo para ela. Então, o Vai na Bíblia se torna uma ferramenta muito, muito poderosa para o evangelismo e também para a edificação. Eu gostaria que o canal já tivesse 10 milhões de inscritos, mas é um processo lento de acontecer. Nossa ideia é gravar muitos vídeos, mas sempre com o tempo necessário para produzir um conteúdo bom, né? E ser um conteúdo que possa fazer realmente a diferença, conteúdo fiel à Bíblia. Esse é o propósito do canal. Assim a gente fecha esse tópico aqui, que é como surgiu a ideia do canal, beleza? Um outro tópico que eu queria tratar aqui é falar sobre contribuição para o canal. Isso é muito importante para o canal. Se nós tivéssemos dinheiro, bastante recurso, isso seria algo que aumentaria muito o crescimento do Vai na Bíblia e principalmente o alcance do Vai na Bíblia, né? O número de pessoas que poderiam ser alcançadas com o conteúdo dos vídeos. Há um tempo atrás a gente aderiu ao Patreon, a gente não divulgou muito ainda nos vídeos, mas o Patreon é uma plataforma específica para isso, para você escolher um canal que você quer investir financeiramente. Por que que é legal isso? Porque o recurso que nós recebemos do YouTube, eles são bem baixos no começo, né? Porque depende muito de ter alguns fatores, né, para o YouTube pagar. Mas o YouTube paga por propagandas que aparecem nos seus vídeos. Então, por exemplo, você está assistindo um vídeo do Vai na Bíblia e você clica no anúncio, o nosso canal recebe uma porcentagem bem baixa de quanto o anunciante pagou para colocar aquele anúncio ali. Então é meio que complicado, porque a gente recebe valores quando a pessoa que está assistindo nosso vídeo clica em algum anúncio, ou seja, ela acaba saindo do vídeo. Então a gente recebe para as pessoas clicarem em vídeos e não continuarem assistindo, é muito estranho. Mas tem também um pagamento que é feito por aquele vídeo que você assiste antes de começar o nosso vídeo. Então se você deixa o vídeo completo, a gente recebe um valor por aquele vídeo que passou no começo do nosso. Mas é um valor bem baixo, né? Para vocês terem uma noção, a gente está com um canal há um ano e quatro meses, se não me engano. E eu acho que até agora, que eu recebi do YouTube, foi mais ou menos uns $300, eu acho, $300, $400 em um ano. Então ninguém consegue sobreviver de YouTube no começo, é impossível. E o Patreon, ele, de uma certa forma, ele ajuda a compensar isso, né? Então você pode escolher um canal que você quer investir, e você escolhe um valor que você quer investir mensalmente. O mínimo é $1, mas você pode investir quanto você quiser. Então a gente colocou uma meta ali, uma primeira meta no canal, que é atingir $1,000 de contribuição. A gente está em $15 até agora. Tem duas pessoas que estão contribuindo com o canal financeiramente. Uma delas sou eu e outra é um amigo meu aqui da Califórnia. Mas eu creio que isso é muito pelo fato da gente não ter divulgado. Essa é a primeira divulgação que a gente faz oficialmente do Patreon para falar desse canal, dessa forma, né, de contribuição. E a gente vai dar algumas vantagens para as pessoas que contribuírem com o canal. A primeira delas, né, vantagem que a gente vai dar, depois a gente pensa em outras. Mas essa primeira é a gente fazer um grupo exclusivo no WhatsApp. Então todas as pessoas que contribuírem com a gente, elas vão poder ter acesso a esse grupo. E nesse grupo do WhatsApp, a gente vai poder dar uma atenção maior às dúvidas. De repente, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta que for feita no WhatsApp ali em áudio, gravada em áudio, e que a gente achar interessante, a gente pode colocar ela no podcast. Então a gente coloca o áudio no podcast e responde. Então vai ser uma forma da gente ter um contato maior com aquelas pessoas que estão bem, que querem estar comprometidas com o canal. E assim, a gente não vai dar preferência se você contribui com 1 dólar, ou 10, ou 20, ou 1000 dólares por mês, não importa. Se você contribuir com um mínimo de 1 dólar por mês, a gente já coloca você no grupo, pra gente poder ter um contato maior com você. No começo agora vai ser bem legal, porque vai ter pouca gente, né? Então a gente vai poder dar uma atenção legal pra todo mundo. Depois vai ser um pouco mais difícil, mas mesmo assim, a gente vai dar uma preferência pra responder os comentários no WhatsApp. Não significa que a gente não vai responder os outros comentários. A gente responde comentários no Facebook, a gente responde comentários no YouTube e a gente responde comentários no Instagram também e no site também, obviamente, que a gente vai estar respondendo comentários do site. Mas esse grupo do WhatsApp a gente vai dar uma atenção maior. É uma forma também de recompensar você que está contribuindo com o canal. Lembre-se, né, do que a gente falou em relação à importância que é, né, o canal crescer e mais pessoas serem alcançadas. Então, quanto mais você investir nesse ministério, mais você faz parte desse ministério. Isso, na verdade, é um princípio de missões, né? Você não precisa necessariamente ir num país específico para você ser um missionário. Se você financiar um missionário, uma pessoa que está pregando evangelho lá na Índia, na China, se você financiar essa pessoa, é como se você estivesse lá pessoalmente fazendo trabalho, porque você está sustentando aquele ministério. E o princípio é o mesmo no caso do nosso canal. O fato de você contribuir com o nosso canal, o alcance do Vai na Bíblia, ele está diretamente ligado à sua contribuição. Então, a mesma importância que tem quem grava o canal, tem aquele que investe no canal. Então, muitas vezes está procurando alguma coisa para investir, para você ofertar, né, para você poder fazer parte de algum ministério. E o Vai na Bíblia oferece isso. Se você investir no Vai na Bíblia e investir nas pessoas que estão trabalhando no canal, no momento agora eu estou trabalhando sozinho no canal. Mas futuramente a gente vai ter necessidade de ter outras pessoas trabalhando para o canal crescer. Essa é a ideia, né? Começa com uma pessoa e depois ele tem que crescer. Não tem condições dele crescer só com uma pessoa no canal. Mas também não dá para crescer sem recursos. Então o fato de você investir no canal, isso vai possibilitar que o canal cresça mais rápido, que tenham mais pessoas que a gente possa contratar para trabalhar no canal e também a gente possa investir mais em divulgação. Então uma possibilidade que você tem de fazer parte do Vai na Bíblia de uma maneira mais efetiva, sendo responsável diretamente pelo crescimento do canal. Mas isso não descarta aquele que contribui com oração, aquele que contribui comentando, aquele que contribui compartilhando. Na verdade, o importante é você contribuir com aquilo que você tem condições. Ah, você não tem condições de contribuir financeiramente, mas você consegue separar um tempo para orar pela gente, você consegue compartilhar os vídeos, você já faz parte do canal fazendo esse tipo de trabalho. Mas se você conseguir contribuir, melhor ainda. Então, contribua de acordo com aquilo que você tem condições de fazer. Se você não tem condições de contribuir financeiramente, fique em paz. Ora que, na verdade, a sua contribuição vai ser tão grande quanto aquele que tem condições financeiras e contribui. É naquilo que você tem condições de fazer. Tá aí aberto para vocês fazerem a contribuição. O site do Patreon, ele é em inglês. Então, talvez você tenha alguma dificuldade, mas não tem muito segredo não. É algo bem simples. Você vai lá e vai estar escrito assim, Become a Patron, né? Torne-se um patrão. Aí você clica ali, ele vai abrir uma tela, deixa eu ver aqui o que vai aparecer na tela. Aí tá, vai aparecer uma tela, aí você escolhe quanto que você quer contribuir, com quantos dólares por mês. Você põe em continue, aí você vai fazer o seu cadastro e vai colocar as informações do cartão e pronto, já tá fazendo parte. Aí assim que você fizer a contribuição, você entra em contato com a gente, pode ser pelo Facebook, para passar seu telefone para a gente colocar você no grupo. Então essa é a forma de contribuir com o canal. O site é patreon.com/vainabiblia. Patreon é P de pato, A de árvore, T de tatu, R de rato, E de elefante, O de ovelha e N de navio. patreon.com/vainabiblia. E tem também, qualquer coisa, tem um link aí na descrição do podcast. E um outro assunto que eu quero tratar aqui nesse podcast é sobre o crescimento do canal, né? Por que o canal tem crescido de maneira tão rápida? interessante a forma como esse crescimento tem acontecido. A gente está fugindo um pouco de algumas regras, né, do YouTube para um canal crescer. Uma delas é postar vídeos com frequência, né, se possível de um a dois vídeos por semana. E a gente ter postado de um vídeo a cada 30 ou 50 dias. É lógico, se a gente tivesse condições de postar um vídeo por semana seria melhor, mas a gente não tem condições de fazer isso. Mas é interessante como o canal tem crescido e o fato de a gente não ter muitos vídeos tem até motivado muitas pessoas a assistir todos os vídeos. A pessoa conhece o canal através de um vídeo e depois ela assiste todos. Isso é muito bom, né? A pessoa já fica bem por dentro do canal. E interessante que esse crescimento ele tem acontecido principalmente pelo YouTube estar sugerindo o nosso conteúdo. E por que, que o YouTube está sugerindo o nosso conteúdo? Por causa da sua participação. Quando você curte o vídeo e comenta, o YouTube entende que aquele conteúdo daquele vídeo é importante, é relevante. Então ele começa a sugerir esse vídeo para pessoas que estão assistindo outros vídeos sobre temas parecidos. Então o YouTube tem sugerido muito nossos vídeos, principalmente o vídeo sobre a oração, que é o que ele mais tem sugerido no momento. As pessoas que têm assistido esse vídeo, normalmente elas assistem o vídeo todo, se inscreve no canal, curte e comenta. Então quanto mais isso acontece, mais o YouTube entende que é um vídeo legal de ser mostrado. Porque qual que é a intenção do YouTube? A intenção do YouTube é que a pessoa permaneça no YouTube. Então, se o YouTube sugerir um vídeo que a pessoa assista e saia daquele vídeo, não é interessante. Então, ele dá preferência para vídeos que tenha mais relevância, que as pessoas curtam, que a proporção de views com likes seja grande. Isso é importante. Então, esse vídeo tem acontecido isso, como outros vídeos também já tem acontecido isso. Por isso que o canal tem crescido, mesmo sem ter um outro canal grande indicando, né? Por enquanto, a gente pelo menos não sabe de nenhum outro canal grande indicando o nosso canal. E mesmo sem ter muitos vídeos, o canal tem crescido. E em relação aos comentários, também é muito importante. Os elogios são muito bem-vindos, né? É algo que mostra assim, o quanto o canal tem edificado as vidas. Mas o principal do canal, na verdade, são as críticas, né? Os comentários, muitas pessoas até perguntam, mas por que vocês não tiram os comentários ruins, bloqueia o pessoal que fica xingando? Na verdade, o canal, o propósito do canal é atingir essas pessoas, né? Porque antes da pessoa comentar, ela faz uma coisa que é fundamental, ela assiste o vídeo. E o fato dela assistir o vídeo já faz com que uma semente seja plantada dentro dela ali. Tanto é que o fato dela se manifestar e não se conter e ter que comentar, significa que de alguma forma o vídeo incomodou ela. Então, essa reação das pessoas já realmente mostra que o canal já está fazendo o efeito, porque muitas vezes a pessoa, ela pode ser ateu ou crer de uma outra forma, mas ela tem uma dificuldade de repente de ir para uma igreja ou de mesmo dar ouvidos para alguém. O fato dela ter essa opção, né, de assistir um vídeo, né, ali no particular dela, isso é muito interessante. E as críticas, elas ajudam a gente a melhorar o conteúdo dos vídeos, né? Então, com as críticas, com os questionamentos, a gente usa para pesquisa e para fazer vídeos cada vez melhores, refutando argumentos que são questionados, né? Muitos argumentos que foram questionados em alguns vídeos, a gente já gravou outros vídeos já refutando esses argumentos, isso é muito interessante. Então, as críticas acabam sendo o combustível do canal, né? Acaba sendo a motivação para a gente continuar fazendo o trabalho, porque se tem pessoas criticando é porque o trabalho está tendo efeito, né? Mas é óbvio que os elogios são extremamente bem-vindos, os testemunhos, né? Inclusive, esse vídeo sobre o perdão, eu recebi vários testemunhos muito práticos, né? Da pessoa ter falado assim, não, entendi o que foi explicado no vídeo, fui lá, coloquei em prática e aconteceu isso, né? Foram vários testemunhos em relação a isso é excelente, né? Então, o canal tem crescido dessa forma, a sua participação tem sido fundamental para isso, a sua divulgação. E independente, né, da parte de contribuição financeira que a gente falou, que ajuda o canal a crescer, na verdade essa parte é fundamental, né? A gente conseguir manter a qualidade dos vídeos e você continuar participando do canal assim que o vídeo for postado e você continuar divulgando. E mesmo vídeos antigos, de repente se você está conversando com uma pessoa que você lembrou de um tema de um vídeo nosso que fala sobre aquilo, já passa o link para a pessoa. Inclusive eu queria até passar algo para vocês que facilita um pouco. A gente tem um short URL, que é um endereço curto, né? Depois eu vou colocar também a descrição de todos os endereços dos vídeos, que é uma forma, é um endereço curto para você divulgar um vídeo. Então, por exemplo, você quer divulgar o vídeo sobre a salvação, nosso short URL é VNBC, é Vai na Bíblia Canal. Então, vnbc.me. Se você colocar barra, aí você põe lá a-salvação, ele já vai direto pro vídeo da salvação. Como-orar, ele já vai pro vídeo da oração. A Trindade, vai para o vídeo da Trindade. Então, você pode usar esse short URL para você divulgar o vídeo de uma maneira mais fácil. Depois você pesquisa aí, eu vou colocar na descrição também desse podcast todos os short URLs que a gente já tem dos vídeos atuais. Inclusive, o endereço desse podcast aqui para você divulgar ele é vnbcast1. Então, todos os podcasts vão ter esse endereço, vnbc.me/vnbcast e o número do podcast. Então, fica bem fácil quando você tiver que compartilhar o podcast. Então, esse podcast aqui é vnbcast1, número 1, ok? E agora, por último tópico desse podcast é como os vídeos são produzidos. Então, muitas pessoas falam, por que vocês não postam vídeo toda semana? Tem gente até que, quando você posta um vídeo, esse último aí que eu postei o vídeo, o primeiro comentário foi assim, por que demora? O primeiro questionamento dela é por que demorou, não é nem assistir o vídeo. Mas a questão é que a gente não tem condições de postar um vídeo por semana, nem em cada duas semanas. E apesar da minha rotina ser bem corrida, não é só por falta de tempo. Tempo a gente até consegue, né, dar um jeito aqui, encaixar. A questão é a complexidade dos vídeos, né? Então, o fato de você gravar, se fosse só gravar o vídeo e publicar, seria fácil. Mas todo tema que a gente vai trabalhar, ele exige um tempo de pesquisa. Então, por exemplo, a gente falou sobre o perdão, exige um tempo de a gente pegar todas as informações sobre o perdão e montar um roteiro. Porque não é simplesmente jogar a informação lá sobre o perdão e sair falando, não é assim. Um dos vídeos mais, assim, trabalhosos que a gente gravou foi o vídeo sobre o inferno. 90% dos vídeos que estão no YouTube que falam sobre o inferno são heresias. E a gente passou praticamente 2 meses pesquisando e montando o roteiro. No começo, o roteiro ia dar mais ou menos um vídeo de 34 minutos. E aí todo o trabalho de tirando, resumindo e trabalhando o conteúdo até reduzir isso. Reduzi para mais ou menos uns 15 minutos. Depois de ter reduzido para uns 15 minutos, aí normalmente o que eu faço nos vídeos quando eu faço esse primeiro corte, eu gravo um áudio para ouvir o texto e ver se tem algumas coisas que eu preciso tirar, algumas coisas que estão meio repetitivo, coisas que eu já falei no começo, que eu estou falando de novo. Então tem esse processo, depois desse processo eu dou mais uma enxugada até o vídeo ficar por volta dos 10 minutos. Aí eu gravo o áudio de novo e ouço umas 10 vezes, para ver parte que não tem muito a ver colocar ali, que ficou confuso, que não ficou confuso. Depois que eu fiz todo esse filtro aí eu melhoro ainda o roteiro, substituo algumas palavras e depois eu gravo pela última vez o áudio para ficar ouvindo e meio que decorar o texto, né? É meio difícil decorar 10 minutos, então na verdade na hora de gravar eu levo o roteiro. E na hora da gravação eu praticamente leio, então eu já leio aquilo que eu escrevi, inclusive com as palavras que eu queria usar, e faço a gravação. Então o processo mais demorado não é a gravação, é a preparação, é a parte de montar o roteiro. Então como eu estou tentando resumir assuntos complexos em vídeos curtos, é bem trabalhoso. Esse mesmo vídeo sobre o perdão, ele tinha muito conteúdo, mas eu queria colocar todo o conteúdo possível sobre o perdão no vídeo, então exige um pouco de trabalho. O vídeo sobre o amor, também tinha que saber qual tipo de amor falar primeiro, como encaixando as coisas. Então esse processo de montagem do roteiro é o que mais demora. Depois na gravação é um dia que a gente grava. E na edição também é um processo um pouco demorado, porque a gente tem que fazer toda a edição, sincronizar, né, a captação do áudio que a gente fez, o vídeo, acertar a cor e colocar os versículos. Né? Quando a gente termina de editar o vídeo, tem que ver se a edição ficou certa e a gente tem que colocar os versículos. E os versículos também é algo bem trabalhoso. Esse último sobre o perdão, se não me engano, tem quase 100 versículos. Então é muito versículo que a gente tem que colocar e a gente coloca lá a referência. E depois que a gente colocou a referência, tem que assistir o vídeo de novo e pausando nas referências, ver se a referência está correta. Abrir a Bíblia em cada versículo, confirmar se é aquilo mesmo, para não subir um vídeo para o YouTube e depois que o vídeo tiver um monte de acesso, você descobrir que tem um versículo errado. Então essa revisão ela é feita umas 4, 5 vezes, tanto é que é bem difícil você encontrar, eu pelo menos até agora em todos os vídeos ninguém achou um versículo, até um desafio, se você achar um versículo que está com a referência errada, por causa desse tempo que a gente demora para fazer a revisão, né? Então assim, é um processo bem demorado, mas que não tem, é impossível fazer isso em uma semana, é impossível, ele é de 3 a 6 semanas, é o prazo mais ou menos que a gente demora para produzir. Se acontecer de a gente fazer um vídeo com um assunto mais simples, é óbvio que vai ser um pouco menos de tempo, mas geralmente a média vai ser isso daí, não tem como fugir disso. E esse é o perfil, né? A direção que Deus deu para esse canal. E a gente entende que isso é fundamental, não importa de quanto em quanto tempo a gente coloca um vídeo. Porque o conteúdo dos vídeos que nós gravamos, ele é um conteúdo atemporal. Ele não é algo que eu estou gravando sobre um tema que está em pauta no momento. Não. Daqui 10, 15, 20 anos, o conceito sobre perdão vai ser o mesmo. O conceito sobre oração vai ser a mesma. O plano de salvação vai ser o mesmo. São assuntos imutáveis, né? Isso não vai ser alterado com o tempo. Vai ser a mesma coisa, não vai mudar. E esse é um aspecto muito interessante dos vídeos e do próprio YouTube, né? Da própria ferramenta. Porque, por exemplo, daqui 100 anos, todos os vídeos que são gravados hoje no YouTube vão ter sido gravados por pessoas que já morreram. Então a gente não sabe quanto tempo vai demorar, quando que vai ser a volta de Cristo. Mas a gente entende que provavelmente todos os vídeos que a gente está gravando, eles vão ficar lá pregando o evangelho até a volta de Cristo. Então vale muito a pena gastar mais tempo nos vídeos. O vídeo sobre perdão, eu ia postar ele um pouco antes, mas é algo que Deus deixou bem claro. Não importa o tempo que você vai demorar para fazer o vídeo. Se você tiver que postar o próximo vídeo daqui 3 meses, posta daqui 3 meses, não importa. O que importa é o conteúdo ser fiel à Bíblia e o conteúdo ser completo e bem feito, né? Isso é o mais importante. Então, o canal não tem, a gente não tem essa pressa de postar vídeos. Então, se você quer vídeo toda semana, tem um monte de canal aí que a gente, inclusive, vai fazer um trabalho depois de indicar alguns canais para você assistir, alguns canais que a gente vai estar indicando aqui no podcast. Mas o Vai na Bíblia, ele vai seguir esse caminhar aí. Quando eu conseguir mais contribuições para o canal, conseguir me sustentar com os recursos do canal e conseguir uma dedicação maior, de repente até 100% ao canal, com certeza isso vai ser mais frequente. Eu acho difícil fazer em menos de um mês, mas provavelmente vai ser algo um pouco mais frequente. Mas essa é uma das ideias. Beleza? Então dá um jeito aí de assinar esse podcast, comentar e compartilhar também. E esse foi o nosso primeiro podcast. Essas daqui são as considerações finais. E é importante que você ouça o podcast até o final, porque em todo podcast a gente vai estar colocando aqui as considerações finais. E essas considerações finais, elas são feitas depois da gente gravar o podcast, depois da gente editar o podcast. Se a gente observar que a gente falou alguma coisa que não tem nada a ver, ou se faltou alguma informação, a gente vai gravar aqui nas considerações finais. E nesse primeiro podcast, a gente percebeu algumas coisas que eram legais a gente observar aqui. A primeira delas é que a gente comentou que o canal, o principal objetivo dele é evangelismo, mas o evangelismo é uma consequência. A gente está ministrando a respeito da Bíblia, a respeito de Jesus. Praticamente todos os vídeos a gente enfatiza o evangelho, né? A salvação através de Cristo. Isso é um evangelismo fantástico, mas ainda maior é o trabalho que o canal faz no sentido de discipulado, né? De uma pessoa que conheceu a Cristo e começou a caminhar no evangelho. Então, o canal ajuda a pessoa a tirar dúvidas básicas, né? De dúvidas que a gente tem quando a gente começa a conhecer a Bíblia. Mesmo porque a minha motivação de estudar foi exatamente essa. Eu queria conhecer, não queria ficar com dúvidas em assuntos que eu não posso ficar em dúvida. E então, o principal objetivo do canal é esse. Então, uma pessoa que você percebeu que começou aí na igreja é a pessoa ideal para você indicar o canal para ela. Né, visitante novo, a pessoa acabou de entregar a vida para Jesus, indicar o canal para ela é fantástico, porque ela vai pegar o passo a passo ali e ela pode ouvir quantas vezes ela quiser. Às vezes na igreja a gente tem dificuldade, né, de formar grupos para começar a discipular, e os vídeos vão ajudar muito. E lógico, não descarta o contato pessoal, né? O vídeo, ele é, como eu falei, né, creio que seja a principal forma de evangelismo, né, e de pregação do evangelho pelo fato dele ficar lá. Mas jamais ele vai substituir as formas tradicionais, né? A forma tradicional que é conversar com a pessoa pessoalmente, isso é um complemento. Você vai estar falando do evangelho para a pessoa e para, né, aquele momento que você não vai estar com a pessoa, pelo menos você consegue indicar um vídeo e ela aprender um pouquinho assistindo os vídeos. Então é isso. Ah, deixa eu ver se tem mais aqui. Tem. Outra coisa importante é você não assistir os vídeos de forma passiva, né? Assistir, gostar, mas não clicar no like. Não compartilhar, não fazer nada. Na verdade, o fundamental assim para o canal crescer é a sua participação, né? E você faz parte do canal quando você toma alguma atitude, né? Então, o fato de você curtir e compartilhar também é muito legal na sua timeline, porque se o seu Facebook é um Facebook que você não fica postando coisa toda hora, né? Assuntos desnecessários, mas é um Facebook que você posta coisas interessantes. Se você compartilhar um vídeo na sua timeline, ele vai chamar a atenção das pessoas que são seus amigos no Facebook. Pelo menos umas duas, três, quatro, não sei, pessoas vão acabar assistindo o vídeo. Então, é importante você compartilhar, se possível, não só assistir o vídeo e não fazer nada. E também, às vezes, você está assistindo os vídeos e não é inscrito no canal ainda, então se inscreve no canal. O outro ponto aqui é que, além do Patreon para contribuição, se você quiser fazer alguma contribuição diferente, um valor diferente, conversa com a gente no Facebook, a gente pode passar o número da conta, depois a gente vai colocar essas informações no site. Mas enquanto não estiver no site, talvez agora já esteja no site, né? No momento que você está ouvindo aqui o podcast. Mas pergunta pra gente, a gente pode passar para você a conta para você fazer um depósito específico, de um valor específico. Inclusive, se você, por exemplo, quer investir num vídeo específico, você pode falar também, ó, eu quero investir R$1.000 no Facebook, no vídeo sobre o perdão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o vídeo sobre o perdão no Facebook, vou publicar ele lá de novo e vou impulsionar ele com um anúncio. Então, por exemplo, R$1.000 em um vídeo vai dar mais ou menos uns $280. Com $280 num vídeo, ele deve atingir mais ou menos umas 250 mil pessoas. É muita gente. Aí você vê como contribuição pode fazer a diferença. Então, se você quiser, de repente, contribuir de uma forma diferente, também só avisar a gente que a gente passa as informações. Que mais? Vamos ver se tem mais coisa aqui. Ah, tá. Em relação a eu ter falado que as críticas é o ponto mais importante do canal, na verdade, não. Na verdade, o testemunho é o que mais motiva e o que mais fortalece o canal. Quando a pessoa coloca no comentário, coloca um testemunho de algo que realmente foi prático, né? Que aconteceu. Isso é o mais importante, né? Ensinamento, se não for colocado em prática, não serve pra nada. Então, o testemunho é o mais importante. Depois vem, sim, as críticas, porque as críticas, elas vão fazer a gente se mexer, né? E interessante também a questão das críticas, porque se a crítica, ela é desrespeitosa, a própria pessoa que fez a crítica já descredenciou o comentário dele, né? Então, é interessante observar isso também, né? Às vezes, muitas pessoas criticam e elas ofendem durante a crítica. Então você já percebe que ela mesma já falou contra o que ela crê, sem ter falado abertamente, mas pela forma dela se expressar, isso já mostra que aquilo que ela crê é algo duvidoso. E é claro que os elogios são muito importantes, mas a única coisa que eu posso responder aos elogios é glória a Deus, né? Porque toda a capacitação e toda a direção vem dele. Sem Deus a gente não teria condições de falar sobre assunto nenhum, na verdade. E Deus tem nos capacitado a produzir o conteúdo da forma como tem sido produzido. No momento de preparação do material, eu percebo a ação de Deus assim, evidente no direcionamento de como expor o conteúdo. Então é algo que Deus nos capacitou e tem nos capacitado durante todos esses anos. E agora está sendo só um fruto disso. E eu vejo também que muitas pessoas falam assim, ah, não elogia muito não, porque é perigoso, e até falam em comentários para eu tomar cuidado com os elogios e tal. Mas quanto a isso, pode ficar tranquilo que eu já estou bem consciente em relação a isso. Eu creio que todo esse tempo que a gente demorou para iniciar o canal foi um processo de Deus trabalhar essas áreas na minha vida para eu poder estar pronto para receber qualquer tipo de elogio ou crítica e não me abalar ou envaidecer por causa disso. Mas é óbvio que a gente tem que estar sempre orando e vigiando para que não aconteça esse tipo de coisa. E inclusive uma coisa que muitos perguntam, esqueço sempre de falar meu nome é Ezra Savioli. Me apresentei só no primeiro vídeo e o pessoal pergunta. Eu sou da posição de que não importa muito quem está falando, mas importa o que essa pessoa está falando. Então o conteúdo é muito mais importante do que a pessoa que fala a respeito daquilo, porque quem tem que ser glorificado é Jesus Cristo. E a gente não tem que se esconder também, óbvio. Então a gente tem que saber lidar bem com tudo isso. Então tá aí, meu nome é Esdras e é isso. Olha só, você que ficou ouvindo até o final já vai saber o tema do próximo vídeo, que vai ser seitas e heresias. Então a gente tá começando já a pesquisar sobre o assunto. Creio que talvez umas 3, 4 semanas pra gente finalizar esse vídeo. E provavelmente a gente vai ter um podcast antes disso. A gente não sabe ainda a frequência do podcast. Nossa ideia é ter ele semanal. Vamos ver o que acontece. Então, é isso aí. Valeu por você que ouviu até o final. Ah, queria deixar aqui também um agradecimento a três pessoas em especial. Primeiro ao Júnior Cordeiro, que eu creio que é uma das pessoas que mais compartilha. Tudo que a gente posta no Facebook e no canal, ele compartilha. Então, valeu. Assim, essa é uma ajuda muito grande pra gente, o compartilhamento. Agradecer também ao Rogério Ramírez, que é a pessoa que tá, por enquanto, no Patreon, investindo no canal. Desde o ano passado, ele tem investido no canal. E também foi uma das pessoas que incentivou o início do podcast. Assim como a Marina Ferrari, de Bauru, que também incentivou bastante a gente começar a gravar os podcasts. Então, essas três pessoas aí, quero agradecer em especial hoje. E nos próximos podcasts a gente vai estar respondendo algumas perguntas. Então, tem algumas perguntas já que eu vi ali no Facebook, algumas perguntas que eu vi ali no YouTube, que seria interessante a gente falar sobre o assunto. E sem contar o grupo do WhatsApp que a gente vai começar, a partir do momento em que o pessoal começar a contribuir no Patreon, a gente vai começar a trazer as perguntas do WhatsApp também. Então é isso aí. Deus te abençoe e a gente se fala ou se vê no próximo vídeo ou podcast. Um abraço.